Papo de Esporte, na Band News FM Belo Horizonte.
Começando mais um Papo de Esporte nesta quinta-feira fria. Ao meu lado está André Salles, editor-chefe do programa Os Donos da Bola da TV Band Minas. Boa tarde para você, André.
Muito boa tarde, Gabi. Boa tarde aos nossos ouvintes. Dia de jogo, muitas informações aí de Atlético, de América, de Cruzeiro.
O dia tá frio, mas o noticiário tá quente, né, André? Hoje tem bola rolando pro Atlético, pela Libertadores. Galo que já tem dois desfalques importantes e agora também tem uma dúvida para esse jogo. O meio argentino Zaracho sentiu um desconforto muscular e pode ficar fora dessa partida, que é importante pro Atlético, né?
Pois é, um desfalque de peso, porque se a gente falava da ausência do Keno, e aí provavelmente o substituto seria o Ademir, agora abre mais uma vaga, né?
Sim.
Essa provável ausência do Zaracho, se queixou de um desconforto durante o treinamento de ontem. E assim, a informação que a gente recebeu é que sequer vai pro jogo. Então o Turco vai ter que arrumar uma solução. Pode ser o Rubens, por exemplo, nessa linha de meio campo, pode ser o Sacha fazendo ali um trio de ataque com o Ademir e Hulk. São as possibilidades que o Atlético tem, mas sem dúvida é um desfalque bem importante. Inclusive, Gabi, não recebi essa informação, nós não conseguimos apurar, para ser bem sincero, mas uma dúvida até se não seria algo um pouco mais sério. Uma ruptura, né? Algo que demoraria aí cerca de um mês, 4 semanas. Mas vamos esperar o Atlético confirmar. Tentei essa confirmação, não consegui. Fato é que para esse jogo o Zaracho realmente não estará relacionado por conta desse desconforto que ele sentiu no treinamento. O Atlético precisa vencer para garantir a classificação de uma vez, né? Não ficar naquela dúvida na última rodada, e tem condições para isso. É uma equipe, mesmo com os desfalques, né, bem superior ao Independiente Del Valle. Então a expectativa é essa, Gabi, de vitória, de classificação, mas com esse alerta, né? Mesmo com o Turco rodando muito o time, as lesões têm acontecido e com uma frequência alta.
E lesões musculares, né, que demandam um tempo maior de recuperação dos atletas. Como o André bem colocou, o Atlético já não tem jogadores importantes, Keno, Vargas, que seriam peças para ajudar a compor esse time, e agora o Zaracho também, ele que vinha recuperando aquele bom futebol, fez uma boa partida contra o Atlético Goianiense, e agora deve ser a ausência para essa partida. Lembrando que se o Atlético vencer, já garante essa vaga antecipada para as oitavas de final da Libertadores, então é um jogo importante para dar mais confiança para a equipe também no restante da temporada. Eu acredito em uma vitória do Atlético, acho que tem condições para isso, mesmo com essas ausências, com exceção do Everson, todas lesões musculares, e o Everson, porque testou positivo para Covid-19, o Rafael deve atuar ali. Rafael, que é um bom goleiro também, mas aí eu acho que pesa a questão do ritmo de jogo também, porque o Everson é quem atua com muita frequência nessa posição, raras vezes abre espaço aí para o Rafael jogar, então fica a dúvida de como o Rafael vai entrar nesse time, a questão de jogar com os pés também, mas é um jogador que já mostrou que tem potencial, que tem qualidade também para defender o gol do Atlético. Vamos arriscar um placar, André?
Podemos.
Vamos lá, o que você acha?
Eu tô achando que vai ser um jogo difícil, viu? Tô apostando num 2x1 Atlético.
2x1, eu vou de 3x1 pro Galo.
Beleza.
Agora, falando ainda de Libertadores, mas do América, que ontem deu adeus à possibilidade de classificação para as oitavas de final da competição. O América ficou no empate em 2x2 com o Tolima, até abriu uma boa vantagem, um 2x0 ali, mas acabou cedendo esse empate e com o resultado não tem mais chances matemáticas de classificação para a próxima etapa do torneio internacional. Era uma partida difícil, como a gente já esperava, né, André? Acho que o América até surpreendeu, conseguiu ser bem objetivo fazendo esses dois gols, mas a pressão do Tolima depois prevaleceu e o América, com falhas na defesa, acabou cedendo esse empate.
A sensação que fica é que o América poderia ter vencido os dois jogos contra o Tolima, né? Aqui foi uma coisa inacreditável, o América vencia até os 40 minutos do segundo tempo, acabou sofrendo a virada e com todos aqueles requintes, né? Assim, tinha substituição pronta. Sim. E aí saiu o lance do gol. Enfim, o resultado foi muito lamentado pelo Wagner Mancini. Para essa partida, o América realmente abre fazendo 2x0, tudo indicava que ia vencer, mas aí em 2 minutos sofre 2 gols, e depois o jogo ficou muito aberto, né? O América teve boas chances, teve bola na trave, mas o Tolima também teve lances importantes, virou um jogo meio de o contra-ataque do contra-ataque, né? Meio sem meio campo, assim. Mas, Gabi, a gente lamenta, claro, a desclassificação do América, tem chances extremamente remotas, né, de Sul-Americana, mas eu acho que a lição que fica é dos jogos em casa, né? A América não fez valer o seu mando, isso pesa demais uma competição como essa. A América acabou pegando um grupo que tinha duas equipes com fator casa muito forte, né, o Tolima e o Independiente Del Valle, então acabou ficando difícil essa recuperação com 2 jogos fora de casa, mas a ideia é essa, Gabi, ir disputando a competição, e ganhando casca, colocando jogadores jovens para atuar. Então, quem sabe a América conseguindo aí mais uma bela campanha no Brasileirão para estar de novo na Libertadores do ano que vem ou na Sul-Americana, para ir sendo frequente essa presença do América nas competições internacionais.
E agora, André, chamando a atenção para mais um ponto que tem gerado muita preocupação no América, que são as lesões. Verdade. O Aloísio, o Boi Bandido, que fez até uma boa partida ontem, principalmente no primeiro tempo, sentiu uma lesão, e também o zagueiro Germán Conte. Os dois, a tendência é de que sejam lesões musculares, e aí o Departamento Médico do América vai avaliar para ver o tempo de recuperação, se são lesões mais graves, como é que fica a situação desses jogadores. Lembrando que o América já tem muitos jogadores que são considerados até titulares dessa equipe no Departamento Médico. Tem Juninho, tem Alê, tem Paulinho Boia, tem muita gente boa ali no Departamento Médico, e caso as lesões se confirmem nesses dois jogadores, são mais duas ausências, dois desfalques aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Então acho que a América tem que ligar o alerta nesse sentido também, né, André? São muitas lesões.
Ah, sem dúvida. A gente falou do caso do Atlético, e o América realmente tá com, principalmente no setor ofensivo, né? É mais essa dúvida do Aloísio, uma situação realmente que chama atenção e preocupa. O calendário está muito apertado, Gabi. Os times estão tendo muitas contusões, e uma equipe como a América, que tem um elenco mais reduzido, tem que sim ficar atento a essa questão, porque as lesões estão frequentes.
Agora, para fechar falando do Cruzeiro, tem polêmica envolvendo o jovem jogador Daniel Júnior. O André tem informações de bastidores aí para contar para a gente, André?
Pois é, conversamos com... Na verdade, o Everton, né, conversou com o empresário do jogador, o Diogo Silva. Uma conversa de uns 8 minutos, bem esclarecedora. Porque a situação é a seguinte, Gabi. O Cruzeiro está negociando com o Daniel Júnior já há algumas semanas, talvez até mais de mês, essa renovação do contrato. Hoje o atleta tem um salário de jogador da base, é um salário baixo, que, ao mesmo tempo, deixa a multa baixa. Então, está desprotegido, mesmo o contrato dele sendo até dezembro do ano que vem. Então, o Cruzeiro tem interesse em renovar. Mas os valores não estão batendo, e o que o Cruzeiro anunciou para o atleta hoje é que ele vai atuar pelo sub-20. Vai descer, como a gente diz, né? E uma informação que foi recebida muito mal pelo empresário dele. E vamos ver como é que fica essa história. Na segunda-feira o Diogo Silva vai estar em BH para analisar o que pode ser feito, se uma contraproposta pode ser feita, se o jogador pode então acertar, ou se fica essa situação. E aí eu chamo a atenção, Gabi, que a multa salarial dele é bem baixa, muito mais baixa que a do Vitor Roque, por exemplo. Então é um jogador que tem chamado a atenção, tem feito gols, tem feito boas atuações, é jovem. Então o Cruzeiro pode sim estar desprotegido, e outra equipe nessa janela que abre em julho acabar pagando a multa, e o Cruzeiro só tem direito a 50%. O passe é 50% dele do Cruzeiro, 50% do Palmeiras. Então tem essa preocupação aí, mas o Ronaldo está sendo bem rígido, Gabi. Não tem mais aquela história de dar aumentos consideráveis para o jogador que vem da base, colocar ali uma série de gatilhos, dar participação para empresário, está bem rígido mesmo. Então o Cruzeiro parece não abrir mão, mas por outro lado é uma joia. Vamos ver como é que se resolve isso. Só para não falar apenas de coisas ruins, mais de 50 mil ingressos, 52 mil tá mais ou menos nessa faixa. Vamos ter provavelmente lotação máxima no jogo contra o Sampaio Correia. Então a torcida do Cruzeiro comprando a ideia. Tá bem feliz aí com o momento do clube.
O momento vivido pelo Cruzeiro é muito bom. A gente espera ver realmente o Mineirão lotado nessa volta do Cruzeiro ao estádio. Jogou as últimas partidas no Independência, e a promessa é de casa cheia, e que venha mais uma vitória do Cruzeiro também para se manter aí na liderança da Série B e continuar essa boa campanha para subir e garantir essa vaga para a elite do futebol brasileiro no ano que vem. Bom, por hoje é só. A gente volta a falar mais de futebol amanhã. Valeu, André.
Um grande abraço, Gabi, aos nossos ouvintes.